Irashaimase! E sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo Parte 2 da segunda metade de julho. Eu sou o Jeff, tô aqui com o Jomon. E aí, Jomon?
E aí, Jeff, como vai, senhor?
Eu vou bem, mas eu vou pedir, Jomon, pra gente começar lendo os comentários, que talvez daqui a pouco eu tenha que sair. Então,
Tá.
vamos acelerar um pouquinho, se sobrar um tempo a gente fala.
A gente vai justificar o comentário do Roger, então.
Isso.
Então, eu vou começar lendo aqui os comentários. A gente só tem um comentário, que é do podcast de lançamento, não, Conexão Nintendo, número alguma coisa. Lançamento de Nintendo World Championships NES Edition. Eu já vi que a galera não gostou, eu coloquei duas capas do Emil no podcast, a galera não quis comentar. Não gostaram do Emil.
Então, setembro a gente já tem um podcast sem comentários.
É, exatamente.
Setembro,
Exatamente.
tipo, setembro, porque o jogo lança em agosto, aí a gente vai cobrindo.
Em setembro, é porque é final de agosto, né?
É. Ah.
E o comentário do nosso amigo Rodney Vino Orellana. Boa tarde, amigos. Tudo bem? Bom, a mudança que fizeram no podcast já é bem perceptível. O ritmo acelerado no início me surpreende, mas dá para acostumar. O que motivou esse tipo de mudança? Não querem mais expor sua vida pessoal? Fizeram algo que não querem mencionar? KKKKK. É, tem coisa que eu não posso mencionar.
A coisa que a gente não quer mencionar tem um monte. Né?
É.
Mas como todo mundo. Né? Como qualquer pessoa comum.
Isso. Não é nada que a gente seja. Por isso tá de boa. Putz, na mesma coisa, não vou falar nada agora. Mas a gente mudou. O Conexão Nintendo foi mais rápido, né? Eu não sei qual das mudanças foi o parte 2 ou parte 1 que ele tá falando.
É, acho que é
Porque.
parte 1.
Então, mas no parte 1 a gente não falava tanto da nossa vida pessoal, né? É por isso que me deixou na dúvida do parte 2.
Ah, tá. Bom.
Por causa.
Eu acho que é claro que a gente, tipo, na verdade, cobrir notícias a gente cansou um pouco do jeito que a gente fazia antes. Na verdade, acho que a gente não tem mais o que falar.
Eu acho que assim, não é só a gente cansou um pouco, né? Eu tenho a impressão que, além da gente cansar um pouco, talvez os ouvintes tenham cansado também.
É.
Porque acaba ficando muito repetitivo. Então a gente tá tentando pegar mais a série das notícias, que a gente tem alguma coisa para agregar, né? Alguma coisa para comentar. Inclusive, eu fico muito triste que o Chapéu e o Jeff não falaram dos amigos de Splatoon novos. Eu falei com o Chapéu em off depois, falei, pô, vocês não falaram do Grand Festival de Splatoon?
Ah, não, eu e o Chapéu, a gente chegou e falou assim, ó, eu não sei falar sobre o Splatoon, você sabe? Ele falou, não. Eu falei, então ignora,
Amiibo novo, é isso que
velho.
tinha que comentar. Por mais que o Chapéu saia falar que ele não coleciona, e é isso, aí acabou o assunto.
Então comenta, João,
O Chapéu é ranzinza.
fala sobre os amiibos novos, é só as menininhas com roupinha nova, é isso.
Isso, as duas meninas do Splatoon 1 e do Splatoon 2 com roupinhas novas, com as roupinhas do Splatoon 3. E são lindas, né? Elas com as roupas novas. E o grande final lá, que é o Grand Festival, que vai ser as três bandas tocando, que nem estavam esperando. Só que a diferença é que não vai ser qual é a melhor banda, né? É qual é o melhor. O que que você prefere, futuro, passado ou presente? Que vai ser um conceito, provavelmente, se for igual a Splatoon 2 e 1, é o conceito de Splatoon 4, né? Splatoon 3 e 2, né? Então, o conceito de Splatoon 4 vai ser sobre temporalidade.
Aí o primeiro é passado.
É, as Squid Sisters é passado, a Off the Hook é presente e Deep Cut é futuro.
Tá, o
Um,
Deep
dois
Cut
e três.
vai perder.
Ninguém
Pera,
prefere o futuro?
a votação vai ser em relação ao futuro? Ou é qual você gosta mais?
Qual você gosta mais? É o que que você prefere, né? Qual é melhor? Qual é a sua
Não, não.
preferência?
Tipo, a votação das pessoas é pela banda ou você
Ah,
acha que é pela.
entendi.
É, o meu ponto
Eu
é.
acho que é pela banda que a votação vai ser. Eu acho que é a
Tá.
representatividade da personagem. E eu acho que assim, eu chutaria, eu não sei, posso até me envelhecer muito mal. Eu acho que o presente vence.
Tá, o do meio.
O do meio. Eu acho que a Splatoon 2, as duas do Splatoon 2, foi o maior sucesso no Switch. A Squid Sisters são. Assim, Deep Cut perde porque são os mais novos, né? Eu acho que eles
É, porque
ainda. Eu não sei. Eles não.
geralmente é o normal, né?
Sim.
Tipo, o último perder, tipo.
Mas eu acho que eles deram muito destaque. Por mais que a Kali e a Mary, que são da Squid Sisters, que é do 1, elas têm aparecido em todos os jogos. E até em momentos relevantes da história, né? Acho que a história principal do 1, 2 e 3 tem a Kali e a Mary, né? A história principal do 3 não tem a Pearl e a Marina, que é do Splatoon 2. Mas eu acho que elas são mais populares.
Tá, Jomon, eu peguei aqui. Então você é o time camisa preta, branca ou cinza?
Qual é a do dois?
É passado, presente e futuro.
É branca, preta ou cinza? Eu só entro a camiseta preta, eu acho.
É preta, branca e cinza.
É preto, é preta, passado. Branca e cinza? É. Tá, então é branco, que é o presente, né?
É o presente.
Eu acho que a sua camiseta branca, então, infelizmente. Eu não gosto de camiseta branca.
É. E por que não teve roupinha nova dos outros? Do 3?
Nossa.
Porque só vai ter amiibo só vai ter amiibo do primeiro e segundo, não
é? Ah, então é porque a roupa é a roupa deles no 3, não é a roupa deles no Splatfest. Então, a do 3, a roupa original deles é a roupa do 3.
Ah,
a roupa delas, a da Kali e da Mary, é do modo história do Splatoon 3 e da Pearl da Marina e do DLC do Splatoon 3.
Ah, eu achei... Ah, entendi.
Não, a roupa que elas usam no Splatfest é uma roupa mais tribal, é uma roupa mais punk, eu acho. É ficar tribal, punk, dependendo... Tribal é mais das cavernas, na verdade, é uma das cavernas. É porque tem uns ossos. Mas é uma roupa muito mais punk, tipo, o Big Man tá cheio de espinho, né? Eu acho que elas estão mais... É outro estilo que elas estão na roupa do... Não é um amiibo pro Grand Festival. É um amiibo do Splatoon 3.
Ah, tá.
Roupas do Splatoon 3.
Ah, isso que eu confundi.
Mas calhou hoje eles anunciaram juntos. Né? Acho que tinha a informação que ia ter um amiibo da Pearl da Marina, já existia essa informação. Já tinham pego esse... Que, daquela coisa da numeração dos amiibos, né? Que cada amiibo é numerado, aí quando os caras veem um buraquinho de amiibo, eles sabem que vai ter um amiibo ali que vai ser lançado. Né? A Zelda e o Ganondorf, por exemplo, foi isso. E aí iniciou a série do amiibo lá. E aí eles sabiam que ia ter dois amiibos, e eles falaram, é a Pearl e a Marina, porque é do DLC. Mas aí acho que a surpresa foi que teve da Kali e da Mary também.
Tá. Ah,
e é isso.
Eu acho que dá pra comentar um pouco sobre os amiibos aqui. A impressão que dá é que sempre quando a gente fala é os últimos amiibos, aparece mais coisa, né?
Sim. E eles são sempre mais bonitos. Eu minha impressão é que a qualidade dos amiibos tá melhorando ainda, sabe?
E são sempre por exemplo, personagens famosos que vendem.
Sim. Eles tipo, não estão lançando tipo, a gente coisa...
Não, a velha. Gente não vai ter mais variedade. A gente vai ter a mesma coisa, tipo... Eu acho que esse é o ponto, tipo, eles lançam trocentos Link, as pessoas compram trocentos Links, eles não compram, sei lá, eles não compram nenhum amiibo do Tingle.
Talvez, mas eu vou te quebrar essa argumentação com o amiibo de Xenoblade 3, que do nada eles anunciaram o Noah e a Mio, né?
Ah, não, mas esse é o meu ponto, tipo, é e o principal.
Mas foi uma série nova, né? Não tinha amiibo de Xenoblade. Tinha do Smash, mas não tinha amiibo novo.
É sim, eles promovem o principal da série.
Isso.
É.
Isso. Eu acho que em partes, né, porque elas não são tão as principais, mas elas vendem, né, essas vendem. Mas é no principal, não vai ter um do Tingle do nada. Mas se o Tingle aparecer num Tingle Rupee Land novo...
Pode ter um
amiibo dele.
É, se o Tingle for protagonista, pode ter um amiibo dele.
Isso.
Se ele for, tipo, sei lá. Se o Tingle tiver presente no Echoes of Wisdom, tanto faz. Não vai acontecer nada.
Pode não acontecer, a não ser que ele tenha um papel muito relevante, né?
Só vai ser, sei lá, o amiibo da Zelda. O amiibo da Zelda. Igualzinho aquele do. Que tinha do.
Do Link.
Do Link's Awakening.
Sim. Jeff, era isso que eu ia falar. Por favor, eu quero esse amiibo da Zelda. Eu quero esse amiibo da Zelda. Eles não anunciaram ainda, mas eu quero muito esse amiibo da Zelda.
Aham, uhum.
Nossa. Mas então é isso, Jeff. Essa notícia de Splatoon amigos, no meio do parte 2.
Tá.
Agora voltando pro comentário do Rodney. Pode continuar aqui o comentário?
Acho que sim, o parte 2 é porque a gente, sei lá, o parte 2 ele anda junto com a nossa vida. Se ela tá ocupada, ele encurta, se a gente tiver, sei lá, de bobeira, a gente faz tipo uma hora e cacetada de parte 2.
É por aí mesmo. Bom, o Hendrick ainda não chegou aqui. Mas então estou tentando ir com calma.
Ele colocou estou... Hendrick, mas é o Erdrick, né?
Eu não sei. Agora fica a dúvida. É Hendrick ou Erdrick? É Erdrick o nome do personagem.
É o futuro filho dele, né?
É, o futuro filho dele. Erdrick, até agora era Erdrick, mas vai ser Hendrick?
Não.
Ou ele virou um jogador de futebol, de repente?
Ele só errou de digitação. Só.
E estou tão calmo que neste último domingo comecei a limpar o pátio e a calçada à profundidade. Depois, um pouco cansado, na ausência da minha família, sentei no sofá e procurei algo para jogar. E como não estava com vontade de jogar nenhum dos jogos que tinha, clássico, comprei um jogo na eShop, que mencionarei depois. E depois de jogar por algumas horas, percebi que havia desfrutado de um momento de tranquilidade e paz como não sentia há muito tempo. Olha o Rodney se arrependeu de ser pai. De repente, se arrependeu.
Mas assim, eu sou casado. Tipo, faço a maior parte das coisas com a minha esposa. Eu não sei o que acontece, tipo, sei lá. Quando eu passo mal e não vou trabalhar, ou fico em casa, tipo, tem um dia só meu, é... sei lá, é um suspiro, tipo, não é que eu não quero ter. Mas é que, tipo, é uma condição diferente, tipo, é sim. Tipo, sei lá, 3 segundos você voltou a ser solteiro de novo, é, tipo. Aí, aí eu fazia o quê? As coisas de solteiro, que é ficar em casa jogando videogame.
E pensei, com ar de melancolia, que viver dias como este seria uma boa forma de passar a velhice.
A mentira.
Por quê?
Porque, velho, você vai estar com dor em tudo quanto é lugar, velho, você não vai ter mais dias como esse.
Realmente. A juventude é uma vez só, né? Pessoalmente, a ideia de pensar na velhice vem esporadicamente desde que a Lucina nasceu. Mas acho que já tenho uma ideia de como quero viver minha vida de gamer nos meus últimos dias. KKKK. E vocês? Como imaginam sua vida de velhinhas? Jeff, pode começar.
Acho que eu imagino, sei lá, assim... estando aposentado já tá ótimo. Antigamente eu imaginava, tipo, não vou fazer nada o dia inteiro e vou só jogar videogame e fazer as coisas que eu gosto, assistir série e gravar podcast. Hoje em dia, eu acho que eu vou precisar continuar fazendo as coisas chatas, sei lá, fazer exercício, fazer alguma coisa, tipo, fora de casa. Tipo, eu me imaginava, tipo, 100% em casa. Mas, tipo, depois que você vai ficando velho e você vê como cuidar da saúde é importante... Eu acho que tem que ter um balanço aí, um 70-30, tipo, pra ficar fora de casa, pra não ficar, sei lá...
Sedentário demais, né?
Sedentário demais e ficar na televisão o tempo todo, que eu acho que é uma coisa que faz muito mal. Mas assim, viajar velho eu acho uma merda. Tipo, o cara que economiza dinheiro, tipo, se aposenta e fala, ah, agora eu vou aproveitar a vida, vou viajar, mentira, velho. Viajar é mó perrengue, velho, você tem que fazer quando é jovem.
É um bom ponto.
Não sei, essa...
É um bom ponto pra eu pensar aí, nessa minha vida.
É, tipo... Óbvio, né? Você tem que juntar, mas você tem que...
Tem que ir ainda na juventude, né?
É, se você tiver condição, mais cedo que você conseguir é melhor.
Sim. Eu acho, assim, eu sou outra geração...
Deixa eu só falar, Jamão. Levei a minha mãe pra um parque de diversão e ela meteu o louco e falou... Ah, não, eu vou naqueles brinquedos baita, tipo, radical, né?
Aham.
Eu tava incentivando minha mãe, vai. Aí depois ela foi num, sei lá, que era tipo um morcego, que você vai de cabeça pra baixo e vai virando não sei o quê. A véia passou mal, e eu falei, parque de diversão vai quando é novo. Porque ela
tava... tá acostumado, né?
É, porque ela tava com a disposição de ir, ela tava, pô, ela queria fazer as coisas, mas, tipo, não adianta, véio. É, 60, quase 65 anos nas costas, véio. Não é pra você ficar brincando nessa idade, véio. É muito violento, tipo... E o brinquedo é seguro, né? Mas, tipo, o corpo não aguenta.
Eu acho que tem a parte também, tipo, do quão...
Não, ela não é
treinada...
Ela não é treinada pra isso, mas, tipo... Vamos dizer, um parque de diversão, você não chega e fala... Ô, você tá bem fisicamente, entra. Não, você paga o ingresso e você entra.
Sim.
Só que o que eu tô falando é... Pessoas normais não vão aguentar, velho, esse tipo de coisa.
Sim.
Tipo, é esse o meu ponto. Tipo, se você treina... Ou se você tá bem, você consegue esticar mais a sua juventude. Mas assim, se você não fizer nada, é isso que acontece.
Sim, complicado, Jeff, complicado.
E você, Gilmão?
Eu me imagino, eu sou outra geração, né? Eu sou a geração depois de vocês, parece. E eu imagino que eu vou morrer trabalhando. Sem descanso, só cansado. E o dia vai empacotar e é isso. Então eu não imagino que eu vá fazer uma coisa muito diferente. No máximo, o que, que eu vou fazer, que são dias que eu vou estar muito mais cansado, porque eu vou estar velho.
Uhum.
Né? Mas, assim, se eu puder ter, sei lá, os últimos anos da minha vida, eu puder estar sem trabalhar, tipo, vivendo assim, obviamente, videogame provavelmente vai ser um hobby que eu vou manter, né? Uhum. É um hobby que eu gosto muito. E, puder dar, vou dar uma volta num parque, caminhar um pouco, respirar um ar, volto e fico jogando... Pra mim, vão ser ótimos dias, né? Mas eu acho que eu vou morrer trabalhando. Eu nunca acho que eu vou conseguir tirar a corda do meu pescoço. Continuando, agora deixa na bad vibe, né? Isso é foda. Mas é, continuando, agora vamos falar do joguinho que comprei. Splatoon, mais o 2. Mas por que esses jogos se o 3 já está disponível?
É mais barato.
Eu pensei nisso. Bom, nossa, vamos ver o que vai acontecer. Eu li um pouco na frente e já fiquei assustado. Bom, a história é curiosa. Em um vídeo que vi sobre genocídios e racismo, e como explicar esses assuntos delicados para as crianças, um historiador espanhol recomendou os dois primeiros jogos da franquia. Confesso que fiquei surpreso porque essa franquia da Nintendo nunca me chamou a atenção. Porém, para minha surpresa, a lore dos jogos é muito interessante. E dada a impossibilidade de jogar o primeiro jogo, peguei o segundo e é muito interessante como aborda a questão de guerra entre as raças sobreviventes e da segregação entre elas. Além das críticas óbvias ao câmbio, à mudança climática. Apenas não esperava ver questões tão obscuras no jogo da empresa. E o jogo em si é muito divertido. Eu nunca vi o giroscópio funcionar tão bem em um jogo do console. Os gráficos e as músicas são bons, e acho que é o jogo da Nintendo com o maior fator de replay que existe. E ainda há muitos jogadores online. 5 de 5. Bem, amigos, sucesso em sua vida profissional e continue com seu excelente trabalho. Obrigado, Rodney. Atenciosamente, Rodney, arrasando no Night Splatoon 2. Ó, Rodney, eu indico, vai lá, DLCzinha, só melhora. A DLC é a melhor parte do jogo, inclusive.
Do 2, não do 3.
Do 2, do 2, do 2. Do 3, o jogo base é bom. A DLC, vocês não gostaram, eu não comprei. Mas Splatoon tem, Splatoon, pra quem não sabe, Splatoon é uma história pós-apocalíptica, né? Meio que o mundo acabou, os humanos cagaram com o mundo num nível irreversível que os humanos foram embora. Eu não lembro se eles morreram, todo mundo morreu, que os mamíferos sobraram alguns só. E aí o que sobrou foi a vida no mar lá, que aí mutações, e surgiu duas vidas, né? Dois grupos, né? Que é o... Na verdade, surgiu várias, né? Isso é muito negócio, mas os dominantes lá, eu acho que os dominantes são os Squids e os Octolings, né? E me separou entre eles também. Eles começaram a guerrear entre eles. Não. Mas é uma vida engraçada, porque a vida dos personagens de Splatoon, eles são bichos do mar, mas eles não conseguem viver no mar, né?
Uhum.
Eles são os que não entram na água. Porque senão eles viram, pá, eles viram tinta. Eu não lembro, eu não sei certinho. Eu só sei que é pós-apocalipse, eu lembro disso. Tem muitas cenas boas por causa disso, inclusive.
Mas você, Jamon, você ia fazer um documentário sobre essas duas coisas e falar, tem Splatoon, Splatoon 2 e...
Não. Não.
Não, né?
Não acho. Eu acho que assim, sei lá, né? Pra criança, eu acho que você não explica sobre não, isso ainda.
Eu tô falando, você tá fazendo documentário. É.
Sim.
Você acha que encaixa ou você acha forçação de barra?
Eu acho que entra como racismo. Porque existe segregação. Né? Nossa. Tipo, o racismo existe. O genocídio eu acho menos.
É só tipo, cara, isso aqui é uma guerra, a gente tá.
Eu não lembro de ter um. Eu não lembro, assim, se tem campo de concentração, alguma coisa assim, em Splatoon, né? O racismo existe, mas o racismo é aquela coisa. Você vai falar de racismo, ainda mais que o japonês adora fazer racismo com uma raça fictícia, né? Nunca é um negro que sofre racismo, é sempre uma raça fictícia. Sempre pensa em uma raça fictícia. Fire Emblem, ele e Fire Emblem gostam de mostrar racismo, né? É muito o Path of Redness, é o mais claro, eu acho, de racismo.
Aquele lago.
Lagos. Os lagos, que aí. Eu acho muito bom, porque no Path of Redness é lagos, só que aí. Eles falam, somos lagos. Só que acho que os humanos chamam ele de sub-humanos, né? E aí entre eles eles falam, não somos isso. Isso é como vocês chamam a gente não é isso.
Uh-huh.
A gente se reconhece, mas só que é aquela coisa. O que os lagos são? São pessoas, são. Humanoides humanos que se transformam em bicho.
Pra mim, eles são super humanos, porque eles são mais fortes que o humano normal.
Sim, mas só que não importa isso. No racismo não importa nada. No racismo, e assim, primeiro que assim, na raça humana nunca aconteceu isso, né? De tipo, ter uma raça melhor que outra, você olha e fala, puta, não, sei lá. O racismo básico falando exemplos racistas, racismo básico é falar, orientais são melhores em usar o cérebro. Sei lá, negros são melhores em usar o corpo. E variantes. Isso é um bagulho racista que nunca se prova. Né? Não é que nem no Fire Emblem que o cara vira um pássaro e sai voando. Mas é ridículo, porque aquela ali tá mostrando uma história de racismo, uma história muito boa, inclusive, de racismo. Só que ele não usa o clássico que existe, que é branco e negro.
Uhum.
É branco e qualquer outra raça, na verdade, né? Branco e oriental. O que que eles fizeram? Um corpo branco e um corpo asiático. né? Um corpo branco e um corpo negro. O racismo que os brancos fizeram, isso aí eles não mostram. Eles preferem. É a luz, o Japão prefere adora fazer alusão pra raça de semi-furries aí. Eles adoram com isso. Mas, tipo, eu falaria, Fire Emblem é muito melhor pra falar de racismo. É, e de uma forma lúdica, né? Pelo menos o Path of Redness, eu não lembro dos outros. Tem um pouco, né? Tipo, como eles se atam os dragões, normalmente é segregação. Em todos os jogos da série, dragão é sempre segregado.
Uhum.
Ou é segregado como inferior, ou é segregado como um deus e você tem que matar um deus. Mas é sempre uma coisa que você coloca eles diferentes. Mas assim, são dragões que são viram pessoas. Então é complicado. Mas assim, o Splatoon eu nunca falaria, putz, é um exemplo de racismo. Zelda tem algum bom? Tô tentando lembrar. Mario não tem, com certeza. Zelda eu não lembro. Deve ter raças que ficam tretando, né? Mas eu não lembro agora especificamente. Mas é, tentou fazer o que dava. E eu acho que assim, vai, Pikmin é muito melhor pra mostrar o mundo. Tipo, mudança ambiental, não é mudança ambiental, claramente, mas é um mundo como ser humano, como o hiperconsumismo destrói o mundo. Eu acho que Pikmin faz uma crítica muito melhor.
Ah, não. Pikmin é história de colonização.
Então, mas só que mas os humanos acabaram meio que. O mundo dos humanos foi. Tipo, você só vê o resto, né? Você vê o resto do capitalismo.
Uhum.
É um mundo que a galera não consegue mais. Não habitou mais, vazou. Eu acho que, uhum. Tipo, Pikmin é melhor nisso. Né, até, tipo, sei lá, Monster Hunter, não é da Nintendo, Monster Hunter mostra como viver bem com o meio ambiente. E como o ser humano consegue ferrar o clima. Por mais que ele deixe de forma lúdica com monstros.
Mas dito isso, eu acho muito ruim. Acho que quando for explicar, é melhor ficar no, sei lá, nos livros do que puxar pra videogame.
Com certeza.
Tipo,
com certeza.
Eu não recomendo essas coisas, tipo. Porque às vezes a forma que a pessoa vai entender, tipo, sei lá, você tenta fazer o paralelo de racismo no, sei lá, no Fire Emblem. Ele vai achar que, às vezes ele vai achar que isso é muito lúdico e o tiro sai pela...
É, sim. O pessoal ele fala, não entendi, né? E assim, tem um termo que as pessoas usam, eu esqueci agora, é mais ou menos como ignorância midiática. Mas é, tipo, você... absorver um bagulho, né? Você pega e tá absorvendo uma mídia e você não consegue entender sobre o que ela tá falando. Porque toda a mídia, puta, é ficção. Toda a ficção é feita por um ser humano.
É.
E ele tem pontos de vista. Você consegue perceber pontos de vista daquele ser humano. Independente do espectro político que aquilo vai, né? E muita gente não consegue perceber isso porque é ficção, porque é o meu momento de diversão. E aí o cara meio que desliga o cérebro pro que o cara quer falar. Então eu acho ruim deixar mesmo pra videogame, né? Tipo, pra qualquer mídia. E falar, vamos ensinar sobre racismo. Eu acho que é muito mais proveitoso você aprender antes o conceito meio que teórico, assim. Você saber o que aconteceu no mundo, né? Deixar pra escola ensinar, ou você ensinar. Mas é importante deixar pra escola, porque é sempre muito importante, mais do que uma fonte de... Só a fonte familiar não é boa. Aí você deixa lá pro sistema educacional ensinar um pouco. Aí você fala, agora vamos assistir essa coisa. Sabe, vai, agora vamos jogar Splatoon sabendo que existe isso. Vamos jogar Fire Emblem sabendo que existe isso. Um que eu gosto mais. Vamos assistir Fullmetal Alchemist sabendo que existe racismo. Sabendo que é uma história também sobre racismo. Né? Aquela coisa, tipo, você não vai deixar pra... você não vai deixar pra criança assistir lista de Schindler. Mas você não vai deixar pra criança descobrir sobre nazismo na lista de Schindler. Tem que falar primeiro o que aconteceu, explicar aquele contexto. Aí chega e fala, agora vamos assistir um filme que retrata sobre esse momento. Sobre esse momento histórico. Eu acho mais isso.
Eu acho que filme sim, jogo, eu trato tudo como... Desliga o cérebro e tá acontecendo.
Eu acho importante ligar. Eu gosto de ligar.
Não, tipo,
eu gosto de fazer paralelo, mas é muito difícil, é muito difícil. Todos eles são muito difíceis.
Não, sei lá, pra mim jogo, tipo... Sei lá, você começa jogando qualquer joguinho, você tá, assim, do básico, velho. Tipo, joguinho de tiro, você mata gente.
Sim, sim. Inclusive, mas então, inclusive, tem jogo de tiro que o plot twist é isso. É você se sentir um merda porque você tá matando um monte de gente. Tem um jogo que ficou muito, fez muito sucesso, não vou falar o nome porque o plot twist é meio que o spoiler do jogo. Mas tem um jogo que fez muito sucesso. Muito sucesso, né? Ele ficou cult por causa disso, porque ele vai lá e te coloca pra matar um monte de inocente. E aí, nessa hora do jogo, só ele fala, pera, o que que eu tô fazendo? Eu tô matando um monte de NPC que não tá fazendo nada. Uhum. Eu só tô matando. E aí, aí ele reverte, sim. Sim, mas eu acho que, tipo, até jogo do jogo. Você falou, ah, jogo de tiro, básico do básico. O jogo é feito pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos adora uma cultura armamentista. Ah, não, adora sim. Ser a polícia do mundo. Então você. É um jogo que dá uma visão política. É a visão política que eles querem que você tenha.
Mas, sei lá, é jogar contra. É, pra mim é. O objetivo é ver os créditos.
Aham. Uhum. Sim.
Tipo, desliga o cérebro e vai até onde os créditos vão.
Mas, é, tipo... a sua diversão tá em parte na violência. A sua diversão não, tá em parte.
A diversão tá na jogabilidade, que é legal. Sim. Que, tipo, você fazer as coisas. Mas, tipo, é. O cérebro, ele tá, tipo. Cara, podia ser aquele jogo que eu gosto muito, o da banana, velho. É, pô, só vai, pô.
Sim, sim. Mas eu acho que não. Eu acho que, por exemplo, se Contra fosse pôneis atirando raiozinhos coloridos...
Ah, não!
No mesmo gameplay, não ia fazer sucesso.
O ponto é uma coisa que, tipo, foi introduzida e você tá acostumado, velho.
Sim.
Tipo, é uma questão, tipo, se o gênero... É, atirar pônei fosse a norma, tipo, na época, tipo, calhou de ser a arma.
Então, mas aí...
Calhou de ser a arma, e você tá falando, sei lá, Contra é japonês.
Sim.
Num país onde nem existe.
Sim, mas é um país japonês que pós-segunda guerra, eles não estão retratando muito... Eu acho que Contra não tá retratando muito japonês, tá retratando mais aquela época dos anos 80, dos americanos bombados, né? Dos filmes dos brucutus. É mais essa época que tá pegando ali, anos 80, né? Que tinha muito essa popularidade. Então, tipo, tem todo um contexto... Assim, você pode desligar o cérebro? Você pode desligar o cérebro. Mas que existe todo um contexto, tudo o que tá acontecendo ali. E o que que ele tá... O que que ele glamoriza... Existe. E ele foi feito por pessoas, foi feito pra vender tudo, mas ele foi feito pra vender também pro mercado que já foi amaciado pra isso. O mercado dos pôneis coloridos não foi amaciado.
A galera não aceita isso. Mas é basicamente isso. O problema é que você não...
Mas aí eu falo que
você não criou esse mercado.
Sim, então, mas eu falo, o gameplay sozinho ele não é o suficiente. Porque se você mudar, às vezes o bagulho muda. Tipo... Pode ser o mesmo gameplay.
Eu acho, assim,
eu acabei de virar o cara que fala que Zelda só ganha 10 porque é Zelda. Se fosse qualquer outro jogo fazendo a mesma coisa, eu não ganhava 10. Eu acabei de virar essa pessoa.
É, então, eu acho que quanto mais você joga e mais você vê, você menos se importa. Tipo, sei lá, a gente joga jogo muito feio no Switch.
Aham. Uhum.
Mas se ele tá funcionando, a gente meio que, tipo, meio que já fala, ok.
Mas mesmo se importa com o quê?
Não, se importa com qualquer coisa, tipo, se é banana ou se é coisa. Se você tá jogando, a gameplay tá divertida, eu continuo jogando.
Então, eu acho que não é isso, mas cada um consome como quiser.
Tipo, pra mim, não sei, pra mim é quando é desligar, é literalmente desligar, véio. Tipo, eu não vou parar aqui pra pensar o que que eu tô fazendo, eu só vou seguir em frente...
Uhum.
E fazer o que precisa pra eu levantar os créditos.
Então, é
tipo,
assim,
é tipo aquela mentalidade de terminar um jogo. Sim, nesse processo eu tô fazendo, eu tô jogando, tô me divertindo, a gameplay é tipo, eu não tô selecionando um menu e um ataque chato que nem toda hora, tá legal, aí pra mim beleza, tipo, principalmente. Sim.
Sim, não, eu entendo, e tipo, eu acho é um método válido de consumo. Completamente válido. Tipo, não existe, na verdade, método inválido de consumo, né? Acho que o ponto é, tipo, você não vai discutir e falar assim, nenhum jogo me deu essa mensagem, tipo... É que com o jogo é mais difícil, né? É que, sei lá, você pega o que mata é, tipo, a quantidade, sei lá, de gente... Gente que fala de Star Wars ou esquece que X-Men é um bagulho sobre diversidade, sobre pessoas oprimidas.
Uhum.
Pega Star Wars, ignora que Star Wars você sempre tá torcendo. Se você tá torcendo pro Jedi, ou nem pro Jedi, né? Se você tá torcendo pro Exército Rebelde, você tá torcendo pra uma galera ali de que luta de trincheira. E aí você sempre torce pra esse time, sempre consome isso e gosta muito disso, mas aí na vida real você olha e fala: não, essas pessoas são os vilões, né? Então, tipo, é isso que eu falo na parte de ignorância midiática. Com o videogame é mais difícil porque tem a parte de gameplay. Então, o videogame eu vou olhar, vou passar esse, assim, entre aspas, passar esse pano e falar, videogame faz sentido. Porque você pode desligar o cérebro e falar, eu só quero a gameplay, eu não quero saber nada do que ele tá me dando a mais. Mas ele tá mandando outras mensagens também. Tipo, eu acho que você escolhe ignorar as mensagens.
Principalmente quando você tem um skip ali.
Sim. Sim. Tipo, você pode completamente... você pode jogar a porra do Devil May Cry lá, o DMC Devil May Cry, e você pode completamente ignorar que ele tá tentando fazer uma crítica completamente horrível. E, assim, é uma crítica sobre capitalismo, é uma crítica completamente rasa sobre o sistema capitalista e cenas idiotas, cenas tipo... Que eu tava vendo esses dias, tem uma cena que o cara, ele mata o filho de uma moça grávida dando um tiro de sniper na barriga da moça. E é uma cena ridícula. Péssima, horrível essa cena. E se ele fala, você pode completamente ignorar isso e gostar do gameplay de Devil May Cry. Que é um gameplay muito bom.
Dá pra fazer isso.
E desligar tipo, completamente o cérebro sobre o resto.
E acho que até eu diria até o mais comum. Porque eu vejo Devil May Cry e eu falo assim, nossa, que combo legal.
Sim, e não, e ignora que tem uma história ali, né?
É, tipo, dane-se a história, tipo, acho que.
Você pode fazer isso.
Eu acho que dá
mas é uma escolha, né? É sempre uma escolha.
Ah, não, ignorar. Sim, mas acho que dá pra ter essa abordagem de, tipo, jogando.
Com o videogame, eu acho que é a mídia que dá mais pra passar, que mais você pode fazer isso, né? As outras é difícil porque as outras mídias são completamente a história, né? Você pega uma série, um filme, é mais difícil você falar, eu estou ignorando a história. Que é o que ele tem pra apresentar. Você pode falar, tô aqui pela cena de luta.
Ah, né? mas quando você vê duas espadinhas brilhando ali, você consegue, João.
Você ignora o resto, né? Você só quer a luta de Jedi, tá?
Cara, eu assisti essa última série de Star Wars Acolyte, velho. Eu não sabia pra quem torcer, velho. Eu queria que todo mundo morresse. Pô. Mas se você me perguntar, a luta foi legal? Foi.
É complicado.
Tipo, eu queria matar todo mundo. Tipo, a série é tão ruim que você não consegue ter lado, velho.
Todo mundo é chato, velho.
Todo mundo fez um pecado, todo mundo... Sei lá.
O mundo é cinza, Jeff.
É, eu olhei aquilo ali... Não, sim, o mundo é cinza. Mas eu olhei ali e eu falei, cara, eu não tenho empatia por ninguém aqui, velho. Tipo...
Entendi.
Eu acho que... Assim... Eu... Na minha visão, acho que ainda dá. Eu acho que o seu ponto é válido. Tudo é criado a partir de um ser humano e tem um aspecto político, mas acho que dependendo da situação, você desliga lá e fala...
Eu não consigo.
Eu não consigo. Eu acho que dependendo das coisas dá pra fazer. É difícil fazer quando é uma coisa não muito óbvia. Tipo, é um filme tentando contar uma história e não tem nada de surpreendente. Aí você realmente tem que... Ou é um documentário. Você tem que entender o que tá acontecendo.
Aham. Uhum.
Mas as outras coisas, eu acho que você pode levar na... Você consegue levar na brincadeira. Tipo, você fala, ó... Isso aqui... Eu tô aqui só pra ver os efeitos visuais.
Sim. Eu acho que a gente perde tanta coisa com isso, Jeff. Acho que a gente perde tanta...
Eu acho que isso é, tipo... Pra mim, isso é, tipo... É que nem o cara que critica a pessoa mais nova, pelo menos... Que vê o jogo nos melhores momentos. Esporte.
Uhum.
É óbvio que você perde um monte de coisa. Você só vê os melhores momentos. Pô. É óbvio que você perde muita informação. Você perde, tipo, como o jogador jogou. Mas se aquele jogador que jogou bem pra caramba 90 minutos fez um gol contra, a sua informação é, fulano não vai um perna de pau, ele fez um gol contra. E os trocentos assistência que o cara fez e deu pro atacante fazer gol e ele errou. Sendo,
sim, né? Você perde a história.
É, você perde a história, tipo, isso eu não falo nem os melhores momentos, o cara que só vê o gol, ele vai perder toda a informação. Só que é aquela coisa, tem muita coisa sendo produzida, e acho que você é igual eu, Jumon. A gente tem hobby demais e tempo de menos.
Com certeza, é todo mundo, né? O mundo é isso agora.
Isso, você tem muitos hobbies, então você tem que tomar escolhas. A nossa escolha é aprofundar, sei lá, é discutir... O pelo em ovo das coisas que a Nintendo faz.
Sim. Aí você abdica os outros.
As outras companhias a gente cobre com a bunda, velho.
Com certeza.
Então, tipo, seu argumento, sim, a gente perde muita coisa, mas é batalhas que você tem que escolher na sua vida.
Mas, é, concordo com você, Jeff.
E isso é o meu multitarefa, é basicamente isso. Eu tô jogando alguma coisa e tô de canto de olho assistindo uma série. Eu tô perdendo os dois? Eu tô perdendo os dois. Mas a minha felicidade de levantar os créditos de um lado e ver, tipo, o final da cena de outro, já vale a pena, João.
Faz sentido, Jeff. É assim. Jeito de levar a vida, né? Jeito de levar a vida. E é isso, eu acho, hein? Já terminamos aqui com um assunto aleatório, Jeff, já. Mandamos. Brilhamos.
Bom, então foi isso. Pessoal, eu tô atrasado aqui. A gente se vê daqui a 2 semanas. É, acho que é isso, né, Jomo? Tem mais
isso.
Nada,
não. Isso. Não, acho que não.
Até.
Um abraço, um abraço.